uma, como é que eu vou te dizer? Um brownie. Um brownie enorme, aí você esquentava a calda, colocava lá, virava um fondue, aí você colocava as frutas, aí eu peguei mais banana ainda, não tinha, veio banana, veio morango, veio uva, né, da Grazi Cakes, quem quiser compra com ela. Que brownie espetacular, não preciso dizer que já acabou. E era um brownie desse tamanho assim, mas já acabou porque eu amo brownie, e aí chocolate e eu temos uma relação de amor, amém? Não igual que eu tenho com a minha esposa, nem com Jesus, nem com meu filho, óbvio. Mas é uma relação maravilhosa. E eu me senti, eu falei, meu Deus do céu. Né? Então foi um presente, eu saí assim, eu falei, olha, já temos docinho para casa. E eu saí todo feliz. No dia do meu aniversário, foi dia 2 de maio, eu saí com o pastor Fernando e a pastora Cristiana, nossos supervisores, e nós fomos ver um sítio, que serão, é o sítio que nós vamos fazer os nossos encontros do segundo semestre. E eu estava lá, e ele estava dirigindo, eu do lado, a Alessandra atrás, com o Henrico e com a pastora, e eu recebendo ligação o tempo todo, mensagem, tal. Aí o pessoal até assim, nossa, o pessoal gosta dele mesmo, hein? Ou gosta, ou ele exigiu que todo mundo ligasse alguma coisa, né? E aí o pessoal ligando, e eu me senti muito amado. Recebi presentes físicos também, né? Mas recebi o amor dos irmãos, o tempo dos irmãos que os irmãos tiraram para fazer uma ligação para mim. E eu quero agradecer a todos, amém? Então naquela hora eu me senti amado. Por quê? Eu recebi presentes, sejam em palavras, sejam presentes físicos, né, um presente, uma roupa, alguma coisa, eu recebi. Então eu me senti muito amado. Você se sente amado também quando recebe um presente? Sim ou não? Amém? E aí, o que você precisa entender? Que a palavra presente na Bíblia, ela tem um outro nome. Na Bíblia, a palavra presente se chama dom. Fala dom. Então, quando você fala dom, o dom de Deus significa o presente de Deus. E aí você precisa entender algo na sua vida e na minha vida, que é o seguinte: que esse presente, que é o dom de Deus, que é o presente de Deus, ele é o melhor presente que qualquer pessoa poderia receber. Não tem outro presente. E aí eu quero colocar algumas coisas para você sobre esse presente. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 10. João, capítulo 4, versículo 10. Eu quero pedir que todos abram a Bíblia. Se você não está com Bíblia, pega alguém que está com uma Bíblia, fica do lado dela, senta do lado dela, por favor. Hoje todos os celulares têm aplicativo, você pode ler a Bíblia, você precisa ter intimidade com a Bíblia. Abra a sua Bíblia, João, capítulo 4, versículo 10. João, capítulo 4, versículo 10. Está no Novo Testamento. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, se você conhecer, falou para a mulher, era a mulher que estava lá, a mulher samaritana, Jesus conversando com ela, e falou assim: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o presente de Deus, você é que me pediria e eu te daria água viva. Quem que é o dom de Deus que Deus dá para nós? Fala assim: o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o dom de Deus. Mas o que é o Espírito Santo? Lembre-se, é o Deus triuno: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você deseja que Ele o que vai acontecer? O Espírito Santo vem fazer morada, fala morada, dentro de nós. E agora o Espírito Santo está aqui dentro. Então, eu e você, nós carregamos o presente de Deus. Quem nós carregamos? Nós carregamos o próprio Deus, nós carregamos a presença de Deus. Então, quando você vai jogar futebol, você homem, você vai jogar futebol, quando você vai lá jogar futebol, você está carregando Deus. Quando você está lá no seu trabalho, você está carregando Deus. Quando você, a mulher vai fazer uma compra ou vai no pet shop, não, quer dizer, na fazer o cabelo. O Jonas que fala pet shop. Vai lá fazer o cabelo e tudo mais. Você, a mulher está indo lá, ela está carregando quem? O próprio Deus. Por quê? Isso foi perdido lá no Éden. Antes o homem tinha acesso direto a Deus, ele não tem mais. Mas Deus resolveu isso aonde? Lá na cruz. Na cruz do Calvário foi resolvido isso. A justiça e a graça se juntaram. Deus tinha que julgar o mundo. Mas da mesma forma Deus ama o mundo. O que ele fez? Enviou o seu filho. Isso são o quê? As boas novas. E aí você começa a entender. Fala assim, peraí, Deus não quer. Deus quer filhos. Deus deseja por filhos, pessoas que se tornem filhas. Muitos estão perdidos, não sabem que nem quem é Deus, que Deus ama a vida deles, mas o Senhor ama e deseja essas pessoas, que elas se tornem filhas. Mas para se tornar filho, você precisa desejar essa filiação. E quando você levanta a sua mão e você declara que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, você se torna filho de Deus. E o Espírito Santo, o próprio Deus está ali. Então, o desejo de Deus agora é que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. Que nós sejamos iguais a Jesus. Porque agora Deus deseja que Ele... Agora você não está mais nas trevas. Agora você foi transportado para a maravilhosa luz. O que, que acontece? Eu e você, nós começamos a fazer o quê? Nós começamos agora a sermos transformados. Por quê? O desejo de Deus é que nós sigamos os passos de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm a ideia equivocada de cristianismo, é ir para a igreja, pedir, você tem o seu problema, você pede para resolver os seus problemas e volta para casa. Isso não é cristianismo, isso faz parte. Mas não é cristianismo. Quantos estão me acompanhando? Cristianismo é eu ser acompanhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora está comigo aqui e eu ter relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me mostrar. Eu estava conversando hoje com meu filho que ele está querendo abrir empresa, está querendo montar os planos dele. Aí eu fiz a pergunta assim para ele: você já perguntou para Deus se Deus quer isso na sua vida? Ele falou não. Eu falei, então encerro o assunto aqui agora. A primeira pergunta que você tem que fazer na sua vida é o seguinte: eu quero isso daqui. Isso aqui está no propósito de Deus para a minha vida? Não, não está. Então, esquece. Não, isso aqui está no propósito de Deus. Então, estou junto. Porque se estiver no propósito de Deus, Deus está com você, meu irmão. Não vai ter nada que vai te parar. Mas se não estiver no propósito de Deus para a sua vida, o próprio Deus vai se encarregar de fazer parar. Quantos estão me acompanhando? Então, meu papel como pai é ensinar o meu filho, e eu dei exemplos que aconteceram na minha vida, de que quando eu faço a vontade de Deus, eu procuro a vontade de Deus, as coisas acontecem. Aí eu começo a prosperar, eu começo a avançar, por quê? Eu estou dentro daquilo que o Senhor deseja, e assim por diante. Então, Deus deu um presente para nós. Que presente que foi? O Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo agora habita aqui em mim? Para eu ter relacionamento com Deus e para, através do Espírito Santo, Ele me mostrando o que eu preciso ser transformado para me parecer com Jesus, quando estão me acompanhando. Para que a minha vida não fique voltada para o mundo, mas fique voltada para Deus. Amém? E em cima disso, o que, que começa a acontecer? Eu não vou ler os outros textos, mas eu quero que só que você abra em Atos capítulo 10, versículo 44. Atos capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, a questão toda é: você ganhou um presente, que é o Espírito Santo. O que que eu estou fazendo com esse presente? Como é que eu estou lidando com esse presente? E o interessante é que esse presente, ele deseja ser usado, mas ele também deseja o quê? Te usar. Fala, me usar. É um presente diferente. É um presente que ele quer ser usado, mas ele também deseja te usar. Ele quer ser usado no sentido de você buscá-lo, de você precisar dele, e você clamar por ele, e ele começar a ser acionado. Quantos estão me acompanhando? Mas de ser usado, de você querer saber assim: qual é a tua vontade para mim hoje? Sabe qual tem sido a minha oração? Eu entro num lugar e falo assim: Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça aqui? Por quem que o Senhor quer que eu ore? Quem precisa de cura nesse lugar, Deus? Quando estão me acompanhando? Porque o Espírito Santo está aqui. Pergunta que eu falo: Deus deseja que num lugar que tem pessoas doentes, Deus deseja curar elas, sim ou não?
Sim.
Mas como é que Deus vai curar as pessoas, se eu que sou a pessoa que seria responsável por isso naquele lugar, seja num trabalho, seja na rua, seja na vizinhança, se eu não me coloco à disposição? Quantos estão me acompanhando? Então eu preciso entender que o Espírito Santo quer me usar. Deus quer me usar. Fala assim: Deus quer me usar. Você faz ideia do que é isso? Assim, eu não sei se você parou para pensar. O próprio Deus chega para um pecador como eu e você e fala que Ele quer te usar. Eu gosto de um termo que os pentecostais falam, que eles falam assim: vai lá e dá lugar para o Espírito. O que é dar lugar? Sai a sua carne, sai a sua alma e deixa o Espírito Santo de Deus fazer. Porque o Espírito Santo, Ele quer usar você. Ele quer que seja manifesta a glória de Deus através da sua vida. Mas para isso eu preciso me dispor a isso. Eu preciso entender que eu sou quem? Eu sou filho de Deus. Eu sou embaixador de Cristo. E Cristo quer me usar. Eu só quero pedir que, se você tem filho, não deixe seu filho correndo por aqui, amém? Nós não temos trabalho com crianças por enquanto, por favor. Então, eu quero te falar algo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. O que que Paulo disse para Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Muito interessante. Paulo chamou a atenção de Timóteo para um assunto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Olha só, ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Ou seja, Paulo intercedia por Timóteo. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ou seja, Timóteo já tinha uma veia, a família dele já era convertida, a avó, a mãe dele, e ele estava falando isso. Aí o versículo 6, presta atenção: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O que que Paulo está falando aqui? Paulo está falando para Timóteo que ele esqueceu do dom que há nele. Quantos estão me acompanhando? Foi Paulo liberou Quero pedir que um adulto fique aqui para as crianças não correrem, por favor. Paulo liberou, pela imposição das mãos, o Espírito Santo na vida de Timóteo. Só que ele está falando aqui que Timóteo está triste. E que Timóteo precisa do quê? Precisa de vida. Precisa reavivar o dom que há nele. Ou seja, que o presente que foi dado para ele seja o quê? Usado. Fala, presente seja usado. O que que Paulo está falando? Olha, o presente que você recebeu está encostado. A bicicleta que você ganhou está com pneu murcho e está encostada lá, enferrujando. Quando você está me acompanhando. E Paulo está falando assim, filho, não tem como você seguir a vida cristã sem você reavivar o dom que há dentro de você. Ou seja, eu e você, nós precisamos entender que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele deseja nos usar, ele deseja que nós sejamos canais de Deus na vida de outras pessoas. É mais ou menos o seguinte, Jesus quando estava andando sobre a terra, o que, que ele fazia? Fala assim para o seu irmão, três coisas, na verdade quatro, mas ele fazia quatro coisas, ele era mestre, sim ou não, ele ensinava. Então Jesus ia lá e ensinava nas sinagogas. Jesus fazia uma outra coisa. Ele pregava o quê? O evangelho. Então nós temos lá Jesus pregando o evangelho. O que é o evangelho? Boas novas. Deus é Pai. Fala assim, Deus é Pai. Então porque Deus é Pai, Jesus está apresentando Deus. Está falando bem de Deus. Está louvando o nome do Senhor. Louvar significa falar bem de. Então Jesus está falando, olha... Meu Pai, Ele é Pai, porque antes ninguém chamava Deus de Pai, somente Jesus veio apresentar Deus como Pai. Antes era o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Senhores, né? É o Shaddai e tudo mais, mas nada de Pai. Mas quem chamava Jesus de Pai, quem era? Jesus. Jesus veio apresentar a paternidade para nós, a intimidade que um judeu normal não tinha. Por isso que eles ficavam doidos com Jesus. Mas Jesus também, esse é o evangelho da graça, quando apresenta o quê? As boas novas. Que boas novas? O evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As boas novas. Deus tinha que resolver esse problema. Mas Jesus não só pregava o evangelho da graça, ele pregava também o evangelho do reino. Fala, evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Fala assim, o que é o evangelho do reino? Jesus chegava lá, aonde tinha enfermo, os enfermos eram curados. Aonde tinham cativos, os cativos eram libertos. Como estão me acompanhando? Então, Jesus, quando ele passou por essa terra, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, ele pregava o evangelho da graça, e aí as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, havia vida de Deus sendo liberada. Agora, a pergunta que eu quero te fazer, você acha que isso era só com Jesus ou isso também é conosco? Você acha que Deus, o anseio de Jesus, era só que acontecesse essas coisas com os apóstolos ou essa coisa acontecesse conosco também? O que você acha? Conosco também. Então, percebe que eu e você, nós precisamos entender algo. Que Deus deu um presente para nós e Ele deseja que nós presenteemos as pessoas com aquilo que Ele nos deu. O que é uma pessoa que ela não é avarenta? É uma pessoa que ela entendeu que ela recebeu de Deus e ela abençoa os outros. O avarento é o quê? É aquele que recebe de Deus, apesar dele achar que foi ele que fez, mas foi Deus que deu. Mas ele acha que foi ele que fez, e porque foi ele que fez, ele não quer dar para ninguém, retém para ele. Quantos estão me acompanhando? Esse é o avarento, é aquele que não investe na obra de Deus, aquele que não faz nada, simplesmente ele guarda. Tudo é para mim, nada para os outros. Mas aquele que entendeu que ele tem que ser igual a Deus, porque ele é nobre, ele fala assim, não, eu recebi, não importa quanto, mas eu vou dar. Eu vou doar. Por quê? Entendeu que ele é cristão. Cristão significa pequenos cristos. Fala, pequenos cristos. Então, na minha vida e na sua vida, nós podemos ter um presente que Deus deu para nós, mas nós simplesmente encostá-lo. Nós simplesmente esquecemos do presente. Lá em casa tinha uma bicicleta. Meu filho ganhou a bicicleta zerinho, na caixa. Aí chegou lá, passou um tempo, não andava. Filho, você não vai andar? Não, não vai andar. O que você acha que eu fiz? Vendi. Só que sabe o que é mais interessante? Não tem como Deus fazer isso. Não tem como Deus tirar o Espírito Santo de você. Porque é de graça, Ele deu. Lembra que Ele deu? Ele pagou o preço na cruz e Ele te deu. E Ele não pede de volta. Ele não vende, Ele não dá. Ele deu para você e fala, fica com você, filho. Porque Ele deseja que através desse presente, eu e você sejamos transformados, eu e você sejamos mudados, eu e você sejamos confrontados, para que nós nos transformemos cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Os irmãos estão acompanhando isso? Então o desejo de Deus para nós é que nós entendamos que nós fomos chamados para isso. Chamados para orar, chamados para curar as pessoas, chamados para abrir a boca, falar do Evangelho, das boas novas para as pessoas, da mesma forma que Cristo fez. O desejo de Deus para nós é que nós peguemos o presente que Ele nos deu, que é a própria presença dEle, e nós nos relacionemos com Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando dá um presente para alguém, agora eu tenho que falar, quando você dá um presente para alguém, você não gosta que a pessoa use, sim ou não? Acontece às vezes de me darem presente, e eu vou lá e troco o presente, troco por outra coisa, porque eu sou chato. Aí às vezes a pessoa chega e fala assim, mas não vai usar? Uma vez eu ganhei um tênis, teve um irmão que ele queria que eu usasse. O pastor não vai vir no culto de tênis? Eu não vejo o pastor com tênis, mas eu não gostei do tênis. Ou o tamanho estava grande. E eu fui trocar pelo tamanho. Mas a pessoa exigia. Mas sabe o que é interessante? Deus, Ele não te amaldiçoa por causa disso. Porque você não está utilizando. Ele simplesmente clama que você use. Ele simplesmente espera que eu e você usemos esse presente. Quantos estão me acompanhando? Que é o dom do Espírito Santo. Então imagina só, Deus está esperando que eu e você, nós peguemos aquilo que Ele deu, e comecemos a fazer aquilo que Ele falou para fazer. O que Ele falou para fazer? Ide pregar o Evangelho. Ide pregar o Evangelho. Fale a todos sobre mim. Sabe? Em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim, e Jesus aproximando-se falou, chama a equipe de louvor, por favor, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Finalmente apareceu, Marcos 16, versículo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, dois pontos, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sabe o que é interessante? Jesus, no Evangelho de Lucas, versículo 4, ele recita Isaías 61. Ele recita Isaías 61. E lá em Isaías 61... a palavra do Senhor diz o seguinte, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe o que é interessante? Deus quer nos usar para nós restaurarmos as vidas de outras pessoas, para que o nome delas agora se chame em carvalhos de justiça. Não os nossos nomes, as outras pessoas. Deus deseja me usar e te usar. Eu amo, se tem um texto que eu amo é esse, que esse texto resume o que nós somos. Nós somos aqueles que fomos chamados para cura, para poder, para liberar a vida de Deus. Aí você pode estar pensando assim, pastor, eu nunca impus as mãos sobre ninguém. Pastor, eu nem sei como fazer isso. Na minha outra igreja não tinha me ensinado. Fala assim para o seu irmão, nessa quarta, às 20 horas, aqui nesse prédio, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Pastor, eu não acho que eu sou capaz. Não, querido, eu e você não somos capazes, mas o nome de Jesus é capaz. Sabe, não somos nós que convencemos as pessoas, não somos nós que curamos as pessoas, não somos nós que libertamos as pessoas. Esse daí é o papel do Espírito Santo, o poder de Deus que habita dentro de mim e de você. É no poder do Espírito Santo. A única coisa que Deus quer é que você se coloque à disposição. Senhor, eis-me aqui. Da mesma forma que Maria era uma mulher de Deus, e quando o anjo apareceu para ela e falou que ela ia trazer à luz o Filho de Deus, ela disse o quê? Ela disse, não sei como é que vai ser feito isso, porque eu sou virgem. Mas ela falou, não tem problema, eis aqui a tua serva. Ela disse na hora, pode vir, pode me usar. E ela foi usada para trazer à vida o Filho de Deus. Toda vez, presta bem atenção, toda vez que você é usado por Deus, você vai trazer vida para essa terra. Uma família que está destruída, através da sua vida, pode ser restaurada. Sabe por quê? Você se colocou na posição de se dispor a ser usado pelo Espírito Santo. Sabe o que é mais interessante? Você recebeu um presente de Deus, mas chega uma hora de tanto você ser usado pelo presente de Deus, você começa a se tornar um presente também. Aonde você entra, as pessoas falam, ali vem aquele que me abençoa sempre. Graças à vida dele, ele foi usado por Deus, pela vida dela, foi usada por Deus, e agora eu estou aqui, e eu estou podendo ser usada por Deus também. Sabe, eu não sei você, mas eu sou muito feliz de carregar o próprio Deus na minha vida, no meu corpo. Eu olho para mim mesmo, olho no espelho, tem dia que eu não me aguento. Por isso que eu louvo a Deus pela minha esposa, eu falo, ela me aguenta. Completamos aí 26 anos de casado, essa semana. Ela me aguenta, eu falo, Jesus amado, eu olho para mim, eu olho para ela, eu falo, meu Deus do céu. Eu feio desse jeito, ela linda desse jeito, só Deus mesmo. Eu sou um Fusca capotado 4 vezes. Um gordini. Pula essa parte, volta aqui. Sabe, irmãos, eu e você, nós olhamos, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver as nossas deficiências. Que nós pecamos ainda, que nós somos falhos. Mas Deus quer usar os falhos mesmo, para justamente trazer loucura para os homens, para ninguém entender nada. Mas nós vamos começar algo aqui agora. Eu quero pedir que você fique de pé onde você está. Todas as pessoas que têm um problema de enfermidade, eu quero que você venha aqui à frente, que nós vamos orar por você, mas não vai ser o pastor que vai orar, não. Você que está enfermo,